Ciência e Tecnologia.
Problemas com operadoras de telefonia não são raros. Só o Procon Assembleia já recebeu cerca de 3.200 reclamações contra o setor nos 6 primeiros meses do ano. O resultado de tanta insatisfação é que as empresas de telecomunicações já se tornaram litigantes habituais, ou seja, frequentemente travam batalhas judiciais com os consumidores. Pode parecer contraditório, mas tantos processos na justiça podem ser vantajosos para as operadoras. Entenda por quê na reportagem de Luana Assis.
Empresas de telecomunicações no Brasil deixam de cumprir legislações e deveres com seus consumidores porque responder por processos judiciais é mais rentável do que resolver os problemas de má prestação de serviços. A conclusão está no artigo chamado Litigância Habitual e o Direito do Consumidor, Juizados Especiais em Telecomunicações e o Excesso de Acesso à Justiça. A professora da Faculdade de Direito da UFMG, Adriana Sena, uma das autoras da pesquisa, explica por que é mais fácil para as empresas de telecomunicações pagarem os gastos com os processos judiciais do que simplesmente cumprir as obrigações contratuais firmadas com os clientes.
Para resolver logo, ela vai ter que resolver através de um acordo, porque a sentença do juiz, o recurso que se eles perderem, eles vão fazer, isso demora um tempo, de 5 a 8 anos, dependendo do tipo de tribunal. Como ela, geralmente, eles sabem o valor que o juiz defere, vamos supor, 6 mil, 8 mil reais, eles chegam lá e oferecem um valor muito baixo, porque eles contam que a pessoa não queira levar o processo até o final, então eles aceitam valores baixos. Então, o sistema é todo feito, ou para a pessoa não entra na justiça, desiste, deixa para lá, ou ela faz um acordo baixo, ou se não tem um tempo de processo muito grande.
Para se ter uma ideia, quando há acordo, normalmente as empresas oferecem entre 3 e 5 mil reais como indenização para os consumidores lesados. As operadoras com maior número de processos no Juizado Especial de Telecomunicações de BH em 2011 foram a Oi, Embratel, TIM, Vivo, Nextel e Claro. Só envolvendo essas seis empresas, foram ajuizados mais de 450 processos por mês em 2011. Ao todo, foram ajuizadas 5.563 demandas tratando sobre a falha no serviço de telefonia, muitas delas sobre o mesmo problema, mas realizado por pessoas diferentes, o que deixa o Poder Judiciário abarrotado de processos. Uma solução apresentada no artigo da UFMG é a tutela coletiva, como explica a professora da Faculdade de Direito da UFMG, Adriana Sena.
Se eu tiver uma conta com acréscimo de R$2, eu sou juíza. Mas eu não vou reclamar isso, eu vou deixar para lá. Eu vou assimilar o meu prejuízo, assimilar um descumprimento de lei. Agora, se eu tenho uma associação de consumidores que entra determinando a devolução desses R$2 na conta de todo consumidor, por exemplo, do Estado de Minas Gerais, aí sim, antes dela incluir alguma coisa indevida numa conta minha, ela vai pensar duas vezes, porque ela vai saber que o juiz vai dar uma decisão que vai obrigar a fazer contra, enfim, face de todos os consumidores.
Quando há tutela coletiva, o juiz pode também aplicar uma multa em que o valor vai custear a melhoria dos serviços públicos. Ainda de acordo com a professora, outra solução apontada na pesquisa é cobrar uma taxa das empresas que utilizam o judiciário muito frequentemente.
Cobrar despesas dessas pessoas que usam o judiciário muito, cobrar custos maiores, porque em Portugal isso acontece. A maioria das pessoas usa o judiciário, vamos supor, a maioria das empresas, 3-4 vezes por mês, ou se não, até 10 vezes, tem 10 ações por mês. Não, essa aqui tem 100, peraí. Então essa aí tem mais, então essa aí vai pagar. Porque na realidade, o Poder Judiciário é um serviço público. Então se tem alguém utilizando dele mais do que outras pessoas, ele tem que pagar mais.
Entre o ano 2000 e 2012, as empresas de telecomunicações foram condenadas a pagar R$42 bilhões pela Anatel, agência reguladora das empresas de telecomunicações. Mas o valor pago, de fato, foi R$420 milhões. Diante disso, o artigo aponta que a Anatel precisa ser mais contundente nas punições. Apesar disso, as autoras consideram que a agência melhorou sua atuação quando proibiu a venda de chips da TIM, Claro e Vivo, por causa dos problemas na qualidade do serviço dessas operadoras no ano passado. Com produção de Laura Marques, repórter Luana Assis.
O trabalho sobre litigância habitual em empresas de telecomunicações foi apresentado no último mês na 65ª reunião anual da SBPC em Recife, capital pernambucana.